meu povo, aqui é o Israel Branco, da audiofilip.com, e hoje a gente tá aqui com mais um Conversas Audiofílicas, dessa vez com o Thiago. Thiago é um cara que tem um conhecimento muito vasto em diversas áreas diferentes do som, e que é formado em sistemas de mídias digitais, né, mas que enveredou pro campo do audiovisual, enveredou pro som. Hoje ele trabalha como técnico de som no Porto Iracema das Artes, que é um Porto Iracema das Artes, que é uma escola de artes daqui do Ceará, né? Então ele trabalha com o pessoal do audiovisual, trabalha com o pessoal da música, imagino que trabalha com o pessoal da dança também.
Sim, eventualmente.
Então assim, a gente... O Thiago é um cara que sempre que eu me encontro com ele, a gente troca muita ideia, eu aprendo muito com ele, e eu acho que esse Conversa Audiofílica tem tudo pra ser bem bacana. Então, Thiago, a primeira coisa que a gente vai começar aqui de gatilho, pra gente começar a nossa conversa, é justamente entender como é que deu-se a sua formação e como é que você chegou ao áudio, chegou ao som, né? Chegou a fazer som para audiovisual, enfim, né? Partindo do sistema de mídias digitais.
Uhum. Na verdade, assim, começou bem antes dos sistemas de mídias digitais. Começou no colégio, tava com muitas pessoas com instrumento e tudo. Comecei tocando violão e tudo, passei pra guitarra, passei a comprar pedais de efeito pra guitarra. E aí comecei a conhecer coisas de som, né? Tipo, como funciona um cabo, soldar um cabo pra uma guitarra, entender como é que funciona um parâmetro de um pedal, como é que funciona um delay, um pedal de delay, por exemplo. Aí depois, como é que eu aplico uma voz. Comecei a gravar minhas músicas em casa, ter banda e tudo. E aí, enfim, acabei o ensino médio e aí prestei vestibular pra química e pra música.
Eita,
nada a ver, né?
E foi pra SMD.
E aí eu cursei um ano de química ainda. Fiz um ano de química. Totalmente desencontrado com nada, né?
Uhum.
Tava cursando química e tendo banda ainda, sendo guitarrista, sendo músico e tudo. E aí larguei a química, só parei de ir pra faculdade. E aí comecei a estudar pro Enem, fiz sistemas em mídias digitais e entrei pro Conservatório de Música junto.
Química já foi na UFC?
Foi na UFC. E aí sistemas em mídias digitais também na UFC, né?
Uhum.
E aí entrei pro Conservatório e pro sistemas em mídias digitais. Assim, sistemas em mídias digitais é um curso que tem agora, eu acho que 10 anos, né? É um curso relativamente novo da UFC. Quando eu entrei tava na terceira turma, se eu não me engano, e... sempre, eu acho que até hoje, é um curso que tem muita formação, assim, né? Você pode trabalhar com educação, com EAD, você pode trabalhar com design, você pode trabalhar com a parte audiovisual, porque você estuda edição, você estuda desenho, você estuda... Tem uma formação comum muito grande de programação, de história da arte, de várias coisas. E aí, de jogos também, inclusive foi uma dessas coisas, assim, né, tipo, tem uma cadeira lá que é projeto integrado que eu comecei, eu tava começando a gravar essas coisas pra mim e tal, pra banda e tudo, e aí a gente começou a fazer um projeto de instalação de arte lá, interativa, né, e aí eu comecei a fazer trilha pra instalação e tudo, fazer efeitos sonoros e tal, comecei a estudar gravação e tudo, e a tocar mais também, enfim. Aí a gente fez esse produto e eu fiz a trilha sonora para esses produtos e aí fui fazendo para outras instalações durante o curso e tal. E, enfim, nesse meio tempo também conheci pessoas do cinema e tal, e aí trabalhei para curta-metragens e aí fiz trilha. Primeiro curta que eu comecei a trabalhar, me puseram para fazer som direto, eu nunca tinha feito som direto na vida, fui ser assistente de som direto, segurar o microfone lá, e aí fui aprendendo e tudo. E aí depois comecei a fazer mixagem e tudo, estudar bastante, ler muito de coisa, e até que acabei a faculdade e fiz esse trabalho, que também foi uma instalação com outro parceiro meu, Afonso, com som binaural. A gente foi pra Ponte Velha, ali, gravar várias coisas com o microfone que eu tinha desenvolvido, né, tinha aperfeiçoado e tudo. E esse meu amigo também foi lá gravar imagens, fez GIFs e tudo, e a gente fez um protótipo e tal, e aí eu fiz todo esse estudo de som binaural e tudo. E é isso, eu me formei e tal, fiz vários cursos depois no IATEC, entrei pro Porto e tô aí.
Então, na verdade, a tua formação, ela ela não ajudou na escolha, assim, ela não ajudou. A escolha já existia. O que você foi fazendo foi só refinando e adquirindo contatos, né?
Então, a parte de som na SMD existe, mas ela é bem... Ela não é a coisa que mais dá uma atenção. E, enfim, é até um pouco mais complicado de você ver pessoas muito interessadas em trabalhar com som aqui, né? Sim. Tanto acho que até no cinema é mais difícil.
Acho que o único canto que o som é primordial é só na música mesmo, porque no resto, talvez na dança também tenha
pois
algum...
Pois é.
Audiovisual também.
Pois é, mas aí é uma coisa que o SMD me deu, os sistemas de mídia digitais me deu, que é muito importante, foi jeito de estudar pras coisas, sabe? Ser autodidata e ler, se dedicar mesmo e tal, aprender a ir atrás do jeito certo. Isso aí, os sistemas de mídia digitais, a convivência com as pessoas, fazer projeto, resolver problema, isso me ajudou muito, assim, no curso.
E aí, assim, como que a sua relação com o áudio, uma coisa que a gente tem rebatido muitas vezes aqui, né, no audiofílico, tem sido essa questão do limpar os ouvidos, né, de você ir refinando sua audição, assim. Na conversa que eu fiz com o Rodrigo, a gente fala sobre essa questão, assim, tipo, como que a gente já tá meio que calejado, assim, do som e já... escuta o mundo de uma outra forma e já não opera da mesma forma, assim. A gente tem um momento, né? Pelo menos eu consigo perceber esse momento. E fone de ouvido tem muito a ver com isso pra mim. É no momento em que eu comecei a ter fone de ouvido e comecei a perceber nuances entre um e outro. Mesmo dois fones de ouvido muito bons, mas eu comecei a perceber nuances. E aí quando eu saía do fone de ouvido e eu ia pra vida real, eu começava a notar, assim. Começava a notar nuances, começava a notar como a minha localização espacial passou a se orientar muito mais pela minha audição do que menos pela minha visão. Assim, a minha audição ela passou a ter um outro significado pra mim. Assim, eu não sei se isso aconteceu contigo.
Então, acho que algumas coisas ajudaram bastante nessa formação do meu ouvido. Uhum. Né? Acho que a parte musical é muito importante, principalmente nessa parte do conservatório. Eu fiz solfejo, né? Solfejo é basicamente você conseguir cantar intervalos entre uma nota e outra, de uma forma certa. E aí também consegui escrever a coisa, né, na partitura e tal, ajuda bastante, mas ajuda você a conseguir entender a música só escutando. Então isso é uma coisa importante, assim, você consegue, por exemplo, repetir o jeito que uma pessoa fala, com a mesma entonação e tudo, porque você estudou solfejo, de um jeito mais fácil.
Sim.
Isso é uma coisa, você consegue imitar sons, então você consegue perceber como eles funcionam também. Eu acho que isso tem muita, muita parte importante. E acho que repetição também ajudou muito. Tentativa e erro, assim, também. E muita repetição. Tipo, quando você vai fazer efeito sonoro, quando você vai mixar a voz, ou quando você vai colocar um ADR no canto, você tem que escutar muito e infinitas vezes aquela coisa. E aquela coisa fica na sua cabeça, o jeito que a pessoa fala, como funciona a voz dela. E aí você associa. Eu gravei com aquele microfone naquele espaço, por exemplo. Sim. E aí eu consigo referenciar naquele jeito, porque eu escutei infinitamente aquilo ali e aquilo se tornou uma referência muito martelada na minha cabeça. Tipo, consigo lembrar, por exemplo, falas de trabalhos que eu participei de curto, por exemplo, exatamente como a pessoa falou, com timbre e tudo, e aí eu consigo acessar isso, por exemplo, como referência para outros trabalhos, assim. Isso ajuda, por exemplo, eu quero chegar num timbre, eu sei que aquele timbre é bom pra uma voz, e aí eu já passei por um resultado que eu consegui aquele timbre, eu já escutei aquele timbre e eu consigo prestar atenção mais fácil nele, porque eu já fiz isso outras vezes. Eu acho que essa parte de repetição, escutar bastante a mesma coisa, ou a mesma coisa com outras coisas, tipo, a mesma coisa gravada com vários microfones, a mesma coisa, como tu disse, ouvido com vários sons diferentes.
Uhum.
Você consegue... ao longo do tempo, com persistência, né?
Sim.
Porque não é uma coisa que você consegue fácil, né?
E com foco, assim, parar pra escutar também, né? Foco quer dizer assim, tipo, não é foco, tipo, vou focar em fazer isso aqui, mas não. O foco na audição.
Sim.
Tipo, né?
E principalmente essa parte de fazer, eu acho que, efeito sonoro, você trabalhar com reverb, alguma coisa assim, você começa a escutar, por exemplo, eu quero simular o reverb de uma sala. Eu tenho a ADR aqui e eu tenho que fazer soar como se estivesse naquela sala que eu gravei o som direto. E aí eu, vamos supor, tentativa e erro, tu começa a mexer em todos os parâmetros do reverb, e no fim das contas você acaba aprendendo várias coisas sobre aquilo que você só ia aprender mexendo mesmo, né? Na teoria você não ia conseguir fazer só, na
Notar
teoria.
nuances, né?
É, notar
Quando
nuances.
você falou dos reverb, né? Assim, os plugins em geral, eu não sei se você tem essa impressão, assim, mas esses plugins de Pro Tools ou de qualquer outro DAW, né? Eles são coisas muito de audiófilos, assim, tal. Muitas pessoas talvez elas não, elas subentendem, claro, elas absorvem e tal, mas elas não entendem que, ah, eu usei aquele tipo específico de,
Sim.
né?
Eu acho que é uma situação até anterior, assim, né? Eu acho que dos anos 90 pra cá, principalmente, tipo, do cassete, que foi uma coisa que democratizou muito, né, o som, passando até agora pra essas. Aliás, aqueles gravadorzinhos tipo o Tascam, que tinha quatro canais, que você gravava e tudo. Até essas interfaces agora de computador. De dois canais, um canal que foram todas essas coisas, né? Meios de baratear o som e tudo, de você percebendo, fazendo suas próprias gravações e tal, com equipamentos que não eram necessariamente caros, que eram até acessíveis e tal, e são cada vez mais acessíveis, né? Apesar de ainda terem seu custo e tudo, assim como também plugins e essa parte de software toda. Ajudou várias pessoas a mexerem no som sem tanto compromisso. Eu acho isso incrível. Porque você consegue fazer uma coisa muito mais lúdica, né? Você consegue mexer numa coisa lá. Vou fazer aqui uma música, vou mexer nos parâmetros assim, e minha vida não depende disso.
Sim.
E
Ah,
aí
sem
eu.
compromisso, tá falando sem compromisso com o cliente, com a
Isso,
entrega, assim.
sem compromisso com a qualidade, assim. Por hobby. Eu acho isso incrível, né? Porque hoje, assim. Praticamente, sei lá, não tenho dados sobre isso, mas infinitas pessoas mais têm possibilidade de gravar uma coisa em casa, assim, de produzir um beat, ou produzir, gravar sua voz e gravar suas músicas no violão, assim, em
Sim.
casa de uma forma muito mais acessível do que. Eu não sei se mais que o cassete, né? Porque o cassete era campeão, né? Você tinha um gravador lá, você apertava o rec e gravava suas coisas, né? Ia fazendo overdub, enfim. Mas
Engraçado, né, que o pessoal, você falou isso agora, mas eu tava pensando, o pessoal antigamente fazia muito isso mesmo. Mas hoje não se faz mais isso. Eu sei que existem equipamentos melhores, mas tipo assim, o celular faz até melhor isso do que o cassete
sim,
faria, né? E o pessoal não usa o celular pra fazer esse tipo de coisa, assim, né? Tipo, o pessoal já usa outras linguagens de construção, de, né?
eu acho.
E também, desculpa, eu te interrompi, não, mas e também que nos últimos 30 anos ficou mais visual, ficou menos sonoro, né? Enfim, desculpa então.
Enfim, pois é, sobre isso do celular, né? Eu acho que muitos músicos, eles gravam ideias, assim, sei lá, alguma ideia sonora no celular, e aí depois aprimoram a coisa, porque assim, no celular, por mais que você tenha essa facilidade de apertar lá no Tout e gravar uma coisa bem rápido, né? E até às vezes com bastante qualidade. É muito complicado você editar coisas assim. Sei que tem DAWs, né? Tem o Caustic, por exemplo, tem várias outras.
Como é que é o nome que você falou?
Caustic.
Que é isso?
É uma DAW pra você produzir música, gravar música no celular, por exemplo,
Não
né?
conhecia.
Não é a mais famosa, mas você consegue fazer isso
Daqui a
com
pouco eu
ela.
tô fazendo tutorial sobre esse áudio, mas até esse momento, até a data de hoje, janeiro de 2020, né? Vai sair em fevereiro esse vídeo, mas eu não.
Pois é, você consegue fazer isso pelo celular, mas é tão foda, né? Porque a sua tela é bem menor, você não consegue, você tem que dar zoom, acho que várias vezes, né?
Sim.
E aí, enfim, eu acho que ainda é mais vezes feito pelo computador isso. E aí, continuando aquela ideia, né? Você consegue mexer e mudar vários parâmetros, assim, mesmo se você saber. Sem você saber mesmo o que você está fazendo, assim, mas vai chegando em resultados assim que você. Nossa, que coisa nova, né? E aí é aquela coisa que eu falei, de tanto fazer, você acaba percebendo que aquele botão faz aquela coisa e você associa aquela coisa àquele botão. É bem empírico mesmo, assim, e eu acho. Eu acho isso incrível. Eu acho que é várias coisas aí por trás, né? Design de interface, sua atenção e tudo para fazer a formação de uma pessoa, mas é cada vez mais fácil você chegar nesse ponto, assim.
E é uma linguagem, né? Tipo assim, você vai fazendo isso porque é isso, linguagem é só input, né? Você vai recebendo e vai, o seu cérebro vai começar a interpretar isso. E cara, essa é uma abordagem um pouco melhor para os atuais, sabe? Porque é como se você tivesse sua viagem pessoal por aquele universo, é a sua viagem, assim, sabe? Porque quando você é pro campo profissional, isso é ótimo. É um campo audiófilo, de hobby e tal. Que às vezes no campo profissional é uma complicação, porque, assim, obviamente, nós queremos reconhecimento. Não vou usar a palavra fama, vou usar a palavra reconhecimento, assim. E depois que a gente descobre algo, e especialmente quando a gente se entende como um ser criativo, né? A gente acaba produzindo para distribuir aquilo, né? E hoje a gente tem um grande problema disso, porque hoje se produz muito mais, né? Então, acho que inicialmente qualquer pessoa que for lidar com áudio, que for entrar nessa linguagem, que for, enfim, né? Ela tem que realmente gostar da viagem. Gosto, e não pensar no destino, né? Nesse destino. Mas gostar dessa viagem e falar, caramba, que coisa massa, você tá ouvindo isso e tal. Você vai ficar parecendo um maluco, né? Então, porque se você for pensar, tipo, ah, vou colocar aqui uma música, ou colocar qualquer coisa audiovisual, né? Na internet, ou tentar distribuir de alguma outra forma, e achar que isso vai instantaneamente ter uma recepção das outras pessoas. Hoje mais pessoas estão produzindo, mais pessoas querem ser vistas, mais pessoas. E aí pra você achar uma coisa boa, demora, assim, né? Existe uma montanha de lixo, assim. Uma montanha de pessoas que fazem áudio de WhatsApp. E pra você encontrar nesses áudios de WhatsApp alguma coisa que preste, né?
É louco, é porque assim, né? Como essa parte da democratização do som aconteceu assim de uma forma por mais que gradativa, né? Demorou, sei lá, uma década. Não, acho que agora
O
3 décadas,
que é muito
né?
rápido, de qualquer forma, né?
É muito rápido. Mas tem isso, né? E tipo, você para escutar as músicas que estão ganhando dinheiro com streaming, por exemplo, que é bem difícil, né? São coisas assim gravadas em casa, tipo aquela a Billie Eilish, né? Que ganhou o Grammy agora. É disco produzido em casa. É muito foda. Você não tem controle sobre um resultado porque você tem um estúdio de 1 milhão de dólares, se liga. É uma coisa
Dinheiro se torna um
incrível isso,
fator nem
porque
sempre decisivo ainda, né?
não é assim, muitas vezes é o que você tá sentindo e como você consegue se dedicar àquilo, assim, como você consegue gostar daquilo e se expressar principalmente, porque
Mas isso não é novo, assim. Isso é algo que já aconteceu antes, né? Não sei se é algo que eu conseguiria classificar como algo dos nossos tempos, assim. Por exemplo, a Carole King, que é uma cantora, compositora, escritora, né, musicista, enfim, dos Estados Unidos, ela fez o primeiro álbum dela. Acho que na década de 70, acredito, chamado Tapestry, e foi produzido por um único cara, e foi feito tipo na casa dela. E depois disso ela atingiu fama, ela ficou, né, muito grande, os shows dela são bem grandes hoje em dia ainda. Já é uma senhora, né, já deve ter os seus 70 anos, sei lá. Mas ela nunca atingiu a fama do primeiro álbum. Em todos os álbuns dela, apesar de que ela teve alguns hits depois, mas quando ela lançar qualquer álbum dela novo, ela tinha que cantar músicas do primeiro ainda. Então eu acho que tem uma coisa aí de você realmente ter o que colocar e não necessariamente ter como colocar, né? Ter o que fazer e não ter como fazer. Acho que os meios. Por isso que eu acho que às vezes quando você vai produzir YouTube, produzir música, o que for, o pessoal. Uma regra muito importante para os dias atuais é comece de onde você está. Faça com o que você tem.
Exatamente.
Porque às vezes é um momento de epifania, assim, de criatividade, e daqui a 2 anos você não é mais a mesma pessoa, né?
Uhum.
Que é muito importante, assim, pra você, né? É uma coisa importante demais, assim. Mas vamos seguir um pouco desse tópico e vamos falar um pouco sobre, justamente nessas áreas, assim, tipo, uma vez que você abre seus ouvidos e você começa a trabalhar com áudio, né? Quais são as áreas, né, que a gente trabalha com áudio? Você tem contato com muitas pessoas diferentes, uhum, distintas, né, no seu trabalho. E acho que as pessoas, elas não têm noção, assim, do tamanho que você pode trabalhar usando seus ouvidos, né?
É, como eu te disse, eu já fiz coisas assim, já fiz som para jogos, desenho de som, já fiz trilha sonora para curta-metragem, som direto, instalação sonora, efeito, enfim. Trabalhei com som binaural, gravação. E eu acho assim, fiz algumas coisas diferentes que a minha formação me permitiu. E o local que eu trabalho hoje, que é o Porto Iracema, eu consigo fazer várias coisas diferentes também nessa parte de som, né? A parte, sei lá, uma das coisas que eu faço, que é gravar espetáculos e performances e shows que acontecem lá, pode acontecer de várias formas diferentes e pode acontecer de muitas formas iguais também. Mas assim, já gravei situações que a performance era pessoas correndo assim por um espaço bem grande, aberto, e você tem que gravar aquela coisa e saber que a forma de fazer para o som sair bom naquela gravação, ou você vai gravar num teatro e aí você não pode deixar nada aparecer porque vai ser filmado também. E aí você tem que pendurar microfone na treliça da iluminação. Várias situações assim que você tem que ir desenvolvendo expertise, porque às vezes você não vai contar com situação semelhante, né? E aí também gravar shows, coisas assim, você tem que saber, por exemplo, às vezes como funciona o roteamento de uma mesa para mandar o sinal de som para lá. E aí pronto, essa parte de gravação é uma das coisas que eu faço lá. Outra parte que eu trabalho lá é montando alguns shows, né? Que tem lá algumas performances, que foi inclusive uma parte que eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar no Porto Iracema, né? Fiz alguns cursos no IATEC daqui, e dessa parte de sonorização e tudo, e aí algumas situações lá são, assim, trabalhar com orquestra, você tem que saber o que você está fazendo, sabe?
Uhum.
E as coisas acontecem com horário. Você tem que saber montar uma coisa para não dar microfonia, porque essa parte de som para ao vivo é uma coisa muito delicada. Tem uma tensão muito grande, assim, as pessoas estão lá para ver uma apresentação, aí os músicos estão lá ansiosos para mostrar seu trabalho, as pessoas estão ansiosas para ver, e aí se dá alguma situação assim, uma microfonia, as pessoas olham pro técnico de som, então você tem que saber o que está fazendo.
Se você fizer tudo certo, ninguém te vê, mas se você fizer alguma coisa errada, a culpa é totalmente sua, né?
Exatamente isso aí. E eu acho que para todas as áreas do som, assim, que você vai trabalhar, acontece isso, né? Se você, como a audição é uma coisa muito natural, assim, você começa a escutar desde que nasce, né?
Uhum.
Pode ser que você não esteja prestando muita atenção no que você está escutando, mas você está recebendo essa informação. Eu acho que se você vai forjar uma realidade, né? Você tem que fazer aquela coisa parecer com o real.
Sim.
Não, tá alguma coisa assim meio estranha, as pessoas, tá alguma coisa estranha, eu não sei dizer o que é, mas há muitas vezes é um trabalho de som que não aconteceu da forma que devia acontecer, né? Então tem isso de várias formas diferentes, assim, né?
Sim.
Trabalhando com som. Aí, enfim, outras coisas que acontecem lá, os laboratórios, né, de música, que tem as audições. O que são, né? São pessoas mandam projetos musicais e aí elas submetem uma apresentação a um júri, e aí esse júri decide quem vai receber tutorias, né? O que são essas tutorias? As pessoas são 4 projetos, pelo menos ano passado foram 4 projetos selecionados, aí eles escolhiam um tutor. E aí esse tutor ia dizer como ia produzir o trabalho deles, ou produzir um show, ia produzir uma apresentação. Isso acontece para música, para teatro. Eu acho que para artes visuais o processo está sendo diferente. E pro audiovisual também é diferente lá no Porto. Mas tem essas áreas no Porto que recebem tutorias, né? Enfim, na música lá já aconteceram de projetos chamarem tutores, tipo a Mamundi, já foi em 2018, 2019, o Omulu foi agora em 2019. Antes de eu entrar lá, eu entrei em 2018, né, no Porto. É, o Liminha já foi, que é um produtor de vários artistas grandes aqui, já produziu coisas. O Arthur Lindsay também, que produziu o disco do Caetano, já toca com o Marisa Monte, várias pessoas, se não me engano. Enfim, é uma oportunidade incrível, assim, né? Você que tem um projeto, assim, e tá trabalhando nele, é uma música, a gente sabe que trabalhar com cultura, que é uma coisa muito complicada, e ter um espaço desse como o Porto que apoia dessa forma, né? Tipo, trazendo uma pessoa, dando a oportunidade de uma pessoa que você tem como influência lhe escutar seu trabalho e opinar sobre ele e dizer como você pode fazer de uma forma melhor, ou se você já está fazendo de uma forma maravilhosa, o que é que você pode, sei lá, mudar um pouquinho.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Com esse contato que existe, né, com os, enfim, outros artistas e o próprio contato que você tem com os alunos, existe uma coisa que eu acho que é muito doida, assim, nesse processo de criação e de tutoria e de docência, né? Muitas vezes os alunos não sabem o que eles querem. Eles estão explorando esse setor deles, esse setor de vida deles, né? E eu não sei, assim, contigo, assim, mas eu, particularmente, eu tateei muitas coisas, ainda tateio, na verdade, até hoje, com relação ao som, assim. Sobre essa questão específica, voltando, né, a quantidade de áreas que você pode trabalhar com audiovisual, eu acho que, às vezes, eu acho que é meio que uma... É uma jornada sem fim, assim. Buscar, sabe? E, às vezes, eu sinto... Porque, muitas vezes, você chega pro aluno e fala assim, mas o que é que você quer? E o aluno não sabe o que quer. E aí, você olha pra si mesmo e você fala, mas o que que eu quero? E você fala, poxa, eu não sei, mas eu tô curtindo essa viagem, né? Então, assim, como é que os alunos, eles conseguem chegar em tal ponto? Você sente, assim, que os alunos, eles são muito bem decididos? Ou que, tipo, não, eles estão explorando mesmo e muitas vezes existe uma crise, talvez, deles mesmos?
Tu diz do laboratório.
É, dos laboratórios. E os alunos em geral, assim, que trabalham contigo lá.
Eu acho, assim, no caso dos laboratórios, você lida muito com criação, né? E criação é uma coisa muito, muito pessoal, né? Tem a outra situação lá que a gente encara essa coisa dos alunos, que é a parte do percurso de som, né? Que inclusive tu já deu aula lá, né? A gente vê que é uma coisa um pouco diferente, porque você está transmitindo um conhecimento que a pessoa não tem, né? Muitas vezes lá, é uma forma melhor de fazer aquilo, e aí a pessoa aceita aquilo. Como você está dizendo que você é seu professor. Mas quando você está recebendo uma tutoria, que você já cria, você já tem uma expertise naquilo, algumas vezes você lida com situações que é questão de gosto. Não é como se você fosse dar aula lá e fosse dizer, oh, eu prefiro botar o microfone aqui o mais perto da boca possível da pessoa sem aparecer na tela, porque aparece melhor o som. Não é o prefiro, né? É o jeito...
Sim.
Mais fácil você conseguir um som bom.
Sim.
Mas aí quando você vai dizer, por exemplo, não, eu prefiro, sei lá, uma coisa bem aleatória, eu prefiro um metrônomo duplicado para gravar, eu prefiro que você grave desse jeito, e a pessoa não consegue gravar de jeito nenhum, ou sempre preferiu uma coisa mais tranquila possível para gravar, às vezes é questão de gosto, assim, algumas coisas de estética. Esse exemplo não foi tão bom porque não lida com estética, né?
Não, tipo assim, quando você, por exemplo, quer fazer, sei lá, estilos diferentes, né, de gravação. Ah, uma gravação com lapela ou com shotgun, porque você prefere algo com mais ruidoso, mas também dando mais liberdade pro ator, algo do tipo, ou você vai gravar com lapela que é mais limpo. Isso é uma das coisas, né? Mas assim, nesse macro tema que a gente tá conversando aqui, é porque às vezes a gente divaga um pouco, né? Mas eu acho que não é diferença exatamente de estéticas, mas diferenças diárias, assim, de emprego mesmo, assim, não emprego no sentido necessariamente de trabalho, de CLT, mas no sentido de você se empregar, você está participando de alguma coisa, de alguma forma, né? E muitas vezes a pessoa fala, não, eu gosto da sonoridade, mas eu não sei se eu quero trabalhar com música relacionado com né, a parte de PA. Eu não sei se eu quero trabalhar com a parte de sendo músico. Eu não sei se eu quero trabalhar com a parte de produzir trilhas musicais, né? Trilha musical, trilha sonora. É, de filmes, ou se eu prefiro fazer isso em jogos, ou se eu prefiro fazer isso em, sei lá, né? E aí você trabalhar com bandas, com orquestras, ou com voz e violão,
uhum.
ou com, né, com danças, que você tava falando de sair correndo atrás de um de performance. É uma área ampla, é uma área ampla. Não sei se tem muito dinheiro, né? Mas, mas que ampla é.
É. Pois é, eu acho que é uma coisa muito determinística. Depende muito das situações que se mostram pra você. É, se, por exemplo, você começou a tocar, que nem eu, adolescente, no colégio, você pode fazer música e sonar um maestro. Ou você pode fazer música e tocar na banda de baile. Ou, enfim, várias outras coisas assim, né? Você pode trabalhar com som de várias formas, porque as situações se mostram pra você. É, eu, no meu caso, por exemplo, eu fiz uma trilha para uma instalação em um trabalho, e aí foram aparecendo situações que não eram instalações interativas, trabalhar com jogos. E hoje eu estou trabalhando em algumas situações como road ou como PA em algumas, alguns shows lá no meu trabalho, tudo. E são muito do que se mostra pra você, né? Se você... às vezes você gosta muito de fazer uma coisa e não necessariamente você vai se dedicar àquilo profissionalmente. Mas você pode estar numa área próxima. Você também, tipo, é como a gente tava falando uma vez, né? A gente que trabalha com som, muitas vezes não trabalha só com som. Ou não trabalha só com som pra uma coisa. Trabalha com vídeo também. Ou você trabalha com todas as áreas de som que você conseguir, porque aparecem situações Sim. diversas, e aí Sim. você já fez uma coisa parecida ali e consegue ir fazendo, né? Eu acho que é muito disso, assim. Você vai fazendo... Pois é. Você vai fazendo coisas assim, e aí, assim, como você consegue gravar uma situação controlada, se aparece uma situação louca, você já gravou, você já sabe como o equipamento funciona, por que não, né?
Sim.
Vai aparecendo várias situações dessas assim que você se pergunta por que não, e aí você vai fazendo, e quando você vê, fez várias coisas de áreas completamente diferentes, assim. Eu acho isso legal, assim. Dá uma crise de identidade, muitas vezes. É muito, às vezes, até complicado de, tipo, de parar e pensar, não, vou me dedicar a uma coisa para estudar específica. E aí não saber exatamente o quê, porque você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
E eu acho que isso é uma crise muito, muito próxima de pessoas que trabalham com o que seria chamado de técnico, né? Uma pessoa que é técnico. E não menos com músicos, talvez. No sentido, vou dizer o sentido, certo? Porque tem pessoas que são músicos e são técnicos. A Dora estava aqui há algum tempo atrás, né? Falando sobre algumas coisas das aulas dela e algumas coisas do processo dela de ensino coletivo e tal. E a Dora é professora de violoncelo da UFC. E ela estava falando assim sobre... você toca horas por dia... E com 6 meses, aí pronto, você já é um iniciante. Mas, assim, demora anos você praticando sempre, 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 sempre aquele mesmo instrumento, sempre aquela... Tudo bem, pode ter uma coisa ou outra, mas, por exemplo, o Pingo também, que estava aqui, né? Ele toca o violão e o violão de nylon, especificamente. E ele constrói o estilo dele em cima daquele violão de nylon. E aí já é uma outra coisa, né? Mas eu sinto que quando a gente trabalha com esses processos, assim, de... Como é que eu posso dizer? Gravações, enfim. Gravações. De gravar sons, de fazer áudio ao vivo, enfim. Às vezes a gente fica um pouco perdido porque a gente é meio que um aracarrapato, assim. A gente tá na... numa arte coletiva ou até mesmo numa arte dos outros, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem a nossa arte, a gente tem o nosso espaço, a gente tem a nossa... mas a gente não se encontra, talvez até por não ser reconhecido, né? Como as pessoas não reconhecem a gente acaba talvez não se reconhecendo também, né? É um negócio meio maluco isso. Mas isso que você falou é verdade, assim, tipo, eu particularmente trabalho no audiovisual em diversas áreas diferentes, né? Trabalho muito com edição, trabalho escrevendo alguma coisa, trabalho, enfim, sou cinegrafista recorrentemente, mas a minha grande paixão é o som, assim, se eu pudesse trabalhar só com o som, era o que eu faria, né? Mas ao mesmo tempo também o som do audiovisual.
Sim.
Eu não trabalharia com som em um monte de outras coisas, assim, tanto que tem muita gente que vem aqui falar sobre som e eu fico maravilhado, assim, porque são outros universos, assim, né? Tipo, você fazer som de coisa ao vivo, né? De show ao vivo, de concerto, de palestra, ou o que for. Não é minha área, não é o que eu faço, né? Mas ao mesmo tempo existe uma beleza, existe uma construção.
Pois é, som é uma coisa... Acho que quem gosta realmente de som tem várias crises, assim, se não teve, que sorte, viu? Porque é realmente, assim, não é uma área reconhecida pela maioria das pessoas, a maioria das pessoas até...
Esse nosso conversa também deprê.
É a realidade, né? Mas a maioria das pessoas, assim, não faz ideia do que acontece lá e muitas vezes delibera sobre aquilo, né?
Sim.
É muito... delicado, assim, sim. E muita, essa parte técnica também que as pessoas não entendem como possibilidade artística, porque você pode realmente estar fazendo a coisa ali técnica virando botão, mas tem várias outras escolhas que você pode fazer que vão beneficiar ou desajudar, né, várias situações, né, você pode... querer, assim, se você quiser fazer, se você for músico e quiser fazer raiva a um técnico de som, você fez raiva à pessoa errada, por exemplo, né? Porque a pessoa pode ferrar com seu som.
Sim.
E, assim, essas coisas que as pessoas não param pra imaginar, que giram em torno do som, né? Que você tá, sei lá, às vezes quando você tá começando um processo de formação audiovisual, tá, você tá num set de gravação, quem trabalha com som tá lá tentando captar o melhor som, e o resto das pessoas da equipe tá fazendo barulho numa situação...
Ou
que
estão destacados, né? Então tipo, todo mundo trabalha junto olhando ali pro pessoal da fotografia, mas não trabalha junto olhando pro pessoal do som.
Ou você tá querendo gravar um ambiente lá e as pessoas estão falando lá no fundo e aí... Ei, galera, cala a boca. essas coisas, assim, que...
Eu quando vou dar alguma cadeira ou algum curso de som, né? Eu falo isso, eu falo assim, olha... curso não, mas cadeira. Cadeira especificamente quando você tem muitos alunos que são da formação de audiovisual e na introdução... querem som, eu falo, ó, pelo menos o que eu quero que vocês saiam dessa cadeira é respeitando o som, né, criativamente, tecnicamente, né, não vai botar uma pessoa pra segurar uma vara de boom por 15 minutos.
Pois é.
Né, porque se você conseguir segurar uma vara de boom aqui sem tremer por 7 minutos, aí tudo bem, beleza, eu te dou carta branca, mas ninguém consegue.
Pois é. É isso, muitas vezes uma questão de amor mesmo, trabalhar com som, porque muitas vezes as pessoas vão fazer, sei lá, visita de set, né? Também não chama a pessoa do som, umas coisas assim. Ou então tem aquele velho papo de resolver na pós, né? Não, a gente vai gravar aqui nessa situação barulhenta, mas na edição a gente resolve a coisa que sim, ou grava lá. Enfim, tem vários âmbitos, assim. Está realmente bem deprê mesmo.
É, mas é a realidade, né? Bom, então vamos dar uma parada aqui, dar uma saída aí, tomar um sorvete, fazer uma coisa, porque é triste. Bom, esse foi mais um Conversas Audiofílicas. Se você quiser conferir mais outros, dá uma olhada no canal do audiofílico.com. O Thiago quer deixar algum contato, Thiago?
Não, tá tudo tranquilo. Não falem comigo, não.
Que é isso, cara? Mas não, você procurar o Thiago...
Deixa eu mudar essa resposta.
Falei.
Sei lá, se alguém quiser contato, é thiagocampuscb, sem H, @gmail.com.
Tá, Thiago sem H, né? Thiagocampuscb,
@gmail.com.
Beleza. O Thiago também está no Porto, né? Tem uma visita no Porto, conheçam esse espaço. E no mais, gente, confiram as conversas audiofílicas, deem uma olhada nos outros vídeos que nós temos no canal. O Thiago talvez aí esteja participando de alguns vídeos no futuro. E é isso, um abraço, até a próxima e tchau!